Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova. Aguinaldo, eu tinha deixado para você uma pergunta antes do nosso intervalo, que era em relação ao aborto.
Sim.
Que era em relação à situação, ou às situações em que o Espiritismo aceita o aborto. E também que você deixasse uma mensagem para aqueles casais, aquelas pessoas que nesse instante estão enfrentando uma situação de gravidez indesejada. Fala um pouquinho para a gente disso.
No Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa indagação aos benfeitores, eles respondem que o aborto seria permitido, ou a doutrina espírita estaria enxergando como uma necessidade, naquela situação onde a gravidez coloca em risco a vida da mãe. Então dizem os espíritos que é preferível salvar uma vida que já existe do que sacrificar uma vida por outra que está em vias de acontecer. Então naqueles casos onde a mãe corre um sério risco de vida, aí há a permissão ou a amenização do aborto. Mas mesmo assim, eu arrisco aqui fazer uma colocação que a doutrina explicitamente não faz. Mas há muitos casos que a mãe corre risco e não desencarna, não morre e dá à luz à criança. Então isso é muito particular também. Nós estamos aqui colocando que nesse caso não seria propriamente um atentado à vida, porque a mãe está correndo o risco da sua própria vida. E para que os casais, as jovens, as moças que estão vivendo um drama de uma gravidez indesejada, eu digo a vocês, tentem outros caminhos que não o aborto. Por mais que seja difícil, por mais que vocês venham a enfrentar situações complicadas com esta gravidez, por mais que você saiba que vá sofrer a chacota alheia, ou até, como acontece infelizmente em muitos casos, vai ser por pais incompreensíveis, vai ser colocada para fora de casa, qualquer caminho que você escolher, mas não escolha o aborto, porque abortando você não estará resolvendo o seu problema, você estará adquirindo mais um problema para a sua vida, você estará se comprometendo ainda mais. Lembre-se de que Jesus é o amigo de todas as horas, de que não lhe faltará apoio, não lhe faltará amparo da divindade. E este ser que está vindo através de você pode ser o seu anjo da guarda, como nós contamos naquela história. Pode ser alguém que você vai precisar no futuro. Então, faça qualquer coisa, menos interromper a vida.
Aguinaldo, o Francisco, ele está fazendo duas perguntas. Sim. Dependendo da resposta, eu vou te fazer a outra. Né? Ele diz assim, ó, olha que interessante. A criança que está sendo abortada, ela teria feito o mesmo em outras vidas, encarnações passadas? Olha que interessante. Uhum. Né? Aquela criança que está sendo nesse momento abortada, será que ela está resgatando aí um mesmo ato que ela fez na vida passada?
Nós não podemos afirmar que sempre isso esteja acontecendo. Agora, Deus se utiliza do mal para que seja feita a sua justiça. Isso é uma verdade. Agora, independente disso ou não, nós continuamos afirmando que o aborto não é bem-vindo. Porque, às vezes, quando se diz assim, mas este espírito que foi abortado já fez isso no passado. Bom, então ele está resgatando. Então o aborto não é crime. Né? Então nós poderíamos tentar justificar o aborto por causa disso. Então, isso pode? Pode. Agora, o que a gente precisa entender é que, independente da situação do espírito ou não, a atitude de abortar, ela é equivocada. Isso nós não podemos abrir mão.
Né? Agora, o Francisco diz assim, caso seja um resgate, caso seja um resgate, é evidente que não se sabe, mas caso seja um resgate, Ele também abortou na vida anterior, agora está sendo abortado sem sentir a consequência.
Sim.
Qual seria a responsabilidade da mãe nesta encarnação?
É a mesma. O espírito resgata o débito e a mãe adquire um débito. É mais ou menos isso. Vamos imaginar uma situação. Um indivíduo embriagado pega um carro, sai a 140 km por hora e de repente vai passando um indivíduo da calçada, ele perde o controle, atropela esse indivíduo morre. Nós não podemos achar que aquele indivíduo morreu ao acaso. Aquele indivíduo que foi atropelado e desencarnou, Deus sabia daquela situação, daquele risco. Ele desencarnou para resgatar um débito. Mas quem o atropelou embriagado adquiriu um débito para si. É o momento em que Deus usa o mal para que se faça sua justiça. Então, nesse caso, na pergunta dele, que é até uma pergunta muito inteligente, o espírito, nessa situação, ele é algo que ele construiu para si lá no passado, a dificuldade de reencarnar. Só que não justifica a atitude da mãe, que vai adquirir um débito de qualquer maneira.
Perfeito. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta, Sérgio?
E às vezes, não é só um comentário, às vezes tem-se muita impressão no meio espírita que os nossos resgates se dão muito na base da lei de Italião, né? De olho por olho, dente por dente. E não é bem assim, né? O nosso aprendizado se dá pelo amor, nós temos que aprender a amar, não necessariamente sofrendo o mesmo dano. Quer dizer, se uma pessoa um dia cometer um aborto, o resgate dele se dá através do aprendizado do valor da vida, através do aprendizado da importância de uma família saudável, não necessariamente passando pela dor, porque isso daí ainda nos leva muito, nos remete muito àquele Deus malvado e vingador da lei mosaica, né? E Deus é amor, Deus quer que a gente cresça pelo amor, quer que a gente se ilumine, não que a gente fique eternamente patinando nesse pântano de dores, sabe?
Aliás, eu queria aproveitar essa colocação do Sérgio e dizer assim: o Aguinaldo, o que aconteceria se uma pessoa esteve aí envolvida numa questão de aborto e agora se arrependeu, está passando por uma situação de arrependimento e ela procura uma casa espírita? Ela chega lá no centro espírita, ela vai sofrer críticas, vai sofrer acusações, como é que ela vai ser recebida lá? Nessa linha que o Sérgio está colocando, dado o acolhimento que Deus dá para todo mundo, como é que ela vai ser recebida lá, hein?
De maneira alguma ela poderá sofrer qualquer tipo de crítica, né? Porque nós temos aprendido com a própria doutrina espírita e com Jesus a necessidade da indulgência e da compreensão. É por isso que Jesus afirmou: o amor é que poderá cobrir a multidão dos pecados. Então, de fato, quando nós achamos que a vida, nós estamos aqui para pagar karmas, para sofrer, é uma visão equivocada. Nós estamos aqui para evoluir, para sermos felizes. A vida não é esse mar de lágrimas. É bem verdade que nós temos os nossos desafios, as nossas lutas, mas estamos aqui para crescer. Então, uma pessoa que procura o centro espírita, ou ainda abordando a questão de uma maneira mais profunda, uma pessoa que cometeu este equívoco, que abortou, ela não deve carregar esta culpa, esse remorso, se sentindo a última pessoa do mundo, porque afinal de contas nós somos espíritos imperfeitos. Que ela recomece o seu trabalho de crescimento espiritual, que ela, como nós dissemos anteriormente, vá fazer um trabalho benemérito em relação a crianças, vá cuidar de crianças, se possível adote uma criança, e assim ela estará, através do amor, através da prática da caridade, ressarcindo este débito que ela adquiriu quando cometeu o aborto.
É, todo mundo contou uma historinha e eu vou querer contar uma também. Sim. Porque é bem apropriado com relação a isso que você está falando. E isso é real. Existia um médico que praticava aborto, não importa a cidade onde, e fazia isso com toda a tranquilidade do mundo. E ele tinha sua família, gostava muito da sua família. Um belo dia esse médico é avisado que a filha dele, a filha mais nova dele, estava no hospital. E ele correu para lá, e ela estava entre a vida e a morte por conta de um aborto que ela teria praticado. Numa situação ruim, numa situação como você já mostrou. E essa moça veio a desencarnar. Quer dizer, esse médico, tá, ele naquele momento, ele se deparou com a situação, ele como vítima e não mais como autor. E aí a atitude dele foi exatamente essa que você está falando. Ele criou uma casa para mães solteiras. Ele criou uma casa para amparar as pessoas que se propunham a manter essa gravidez até o final, porque é assim que se dá o nosso crescimento, não é através da dor, mas é através da construção do bem que a gente faz ao próximo. Esse médico, ele começou a resgatar as suas dívidas, o seu karma, nesta mesma encarnação, não pela dor. A dor da filha foi o despertamento que levou a ele partir para esse resgate através do amor.
Então ele passou por aquele processo. Primeiro se arrependeu,
sim,
e de imediato começou a reparar.
Muito bem, nós estamos aqui recebendo diversas contribuições. A Terezinha, olha que interessante, viu, Aguinaldo? A Terezinha conta uma história interessantíssima. Ela diz assim: eu estava no local e chegou uma pessoa dizendo que iria faltar no trabalho porque ia fazer um aborto. Aí eu disse para ela que pegasse uma faca e matasse a criança, que que acompanhava. Ao que ela disse, você está louca? E eu falei, com o aborto você vai fazer a mesma coisa. Depois de algum tempo, ela encontrou essa pessoa e essa pessoa estava empurrando um carrinho com dois bebês. Quando ela viu, agradeceu a Terezinha e disse assim, eu agradeço muito o que você me disse. Quer dizer, foi um incentivo para que ela não fizesse aquele Exatamente. Ato criminoso, né? Também estamos recebendo aqui uma contribuição da Geni. Por exemplo, assim, a pergunta que vocês que eu ia fazer, vocês já responderam, mas eu quero agradecer porque o programa está maravilhoso e estamos aprendendo muito com ele. É, todos nós estamos sempre aprendendo aqui, viu, Geni? A Linda, nossa companheira de trabalho, também está dizendo que o programa está maravilhoso e tomara que todos possam tomar a consciência do crime que é um aborto. Pois é, Linda, você que já é bisavó, pode falar isso para a gente com bastante tranquilidade, né? Aguinaldo, tem uma outra pessoa que ligou aqui que também não se identificou e diz assim, qual é o comprometimento espiritual de quem incentiva o aborto? Quem está lá incentivando, faz, vai mesmo, faz.
Talvez ele seja tão grande quanto o indivíduo que pratica o aborto. É como o Valdir colocou, as pessoas que fazem essas leis, as pessoas que defendem essas leis, elas também adquirem uma responsabilidade muito grande a esse respeito. Veja o exemplo da nossa irmã Terezinha, que nós acabamos de ouvir. Ela salvou uma vida, aliás duas, né? Porque eram gêmeos. Ela salvou duas vidas com uma colocação, com um conselho, com 5 minutos de conversa. Quando você, por exemplo, defende uma lei, por exemplo, que seria a aprovação do aborto, você influencia uma massa, você influencia uma série de pessoas e é inevitável que você esteja assumindo uma responsabilidade perante isso. Então nós, que muitas vezes somos líderes religiosos ou líderes políticos ou líderes da comunidade, nós precisamos estar atentos porque nós responderemos pelas nossas falhas pessoais e pelas ideias que nós colocamos na cabeça dos outros. Então isso é importantíssimo. Nós assumimos uma responsabilidade, porque estamos defendendo aquela ideia. Então isto é algo muito sério, muito sério.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Não, eu queria fazer uma pergunta pro Aguinaldo, que é uma pergunta que está me vindo aqui nesse momento. Você falou a respeito, estava comentando a respeito de quem incentiva tudo mais. Passa-se muitas vezes a ideia de que liberar o aborto é ser moderno, né? Uhum. De ser favorável ao aborto é ser moderno. Então eu vou fazer essa pergunta para você. É ser moderno?
Essa ideia de ser moderno, então seria preferível que vivêssemos na época da caverna. Essa que é a verdade. Porque a título de ser moderno, muitos exageros e muitos crimes vêm sendo cometidos na humanidade. Assim como a ideia de se aprovar, de se legalizar as drogas e outros problemas mais, como a pena de morte também, que não é um sinal de modernidade, ao contrário, é um sinal de atraso da humanidade quando nós vemos esse tipo de atitude. Para você ter uma ideia como há um contrassenso, em países considerados do primeiro mundo, muitos, a pena de morte, o próprio aborto é legalizado. Então essa modernidade, essa realmente nós dispensamos. Não é essa modernidade que nós entendemos como sendo necessária para o espírito. Aliás, eu vinha comentando com o Valdir, a título de modernidade, nós temos falhado muito, especialmente em relação à nossa família, porque só uma pincelada que o tempo não permite, os pais precisam estar atentos. Muitas jovens de 12, 13, 14 anos que estão engravidando, é por falta de diálogo na família, é por falta da presença paterna, da presença materna, de conversar, de dialogar, de ser amigo e não muitas vezes aquele pai que manda, que ordena, mas que não participa da vida do filho. Isso é muito grave.
Nós estamos caminhando aqui para os instantes finais do Semana Boa Nova. Eu queria perguntar para o Aguinaldo. Aguinaldo, aliás, pedir para você deixar aí uma mensagem que você poderia dizer para alguém que esteja nesse instante aí na questão do arrependimento por ter praticado um aborto ou que está em vias de praticar um aborto. O que você diria para essa pessoa, hein, Aguinaldo?
Para aquela pessoa que praticou o aborto, como nós havíamos comentado aqui, não há como voltar, não há como você corrigir o que já está feito. Não se culpe, não mergulhe no remorso que nada construa. Tome consciência do seu erro, do seu equívoco e modifique a sua vida. Deus quer a morte do pecado, não do pecador. como já nós aprendemos. Então, refaça a sua vida, mude a sua conduta e siga em frente. E se você está pensando, pare de pensar. Tire essa ideia da sua cabeça. Absolutamente não pense. Pense em qualquer outra alternativa, mas não pense no aborto.
Agora, Aguinaldo, só para a gente poder, como você está dizendo, não pense no aborto. Nós poderíamos dizer de uma maneira bem assim, objetiva, que o Espiritismo, ele não é que ele seja contra o aborto, mas é que ele é a favor da vida.
A favor da vida, exatamente. Essa é a expressão mais correta. O Espiritismo não é contra nada. Nós somos exatamente o que você disse, a favor da vida. A favor da vida do Espírito que está voltando à carne. Perfeito.
Nossa, agora, se quisermos ser mais objetivos, nós dizemos assim, o Espiritismo é contra aborto? Sim, somos contra aborto, porque nós somos
a favor da vida. Exatamente. É evidente, né? Exatamente.
Somos aí praticantes daquela situação de que somos criados pela divindade. Uhum. E praticando o aborto, seremos contra a obra
divina. As leis naturais da vida.
Agora, Aguinaldo, sempre a vida dá um troco para isso, né? Tem uma consequência de resgate para isso, né?
Sem dúvida. Pratica, né? É portanto, a tão conhecida lei de ação e reação. Uhum. Tudo que fazemos, pensamos, vai gerar uma consequência. Tudo vai ter uma consequência. Então, isto é inevitável, tanto no mal como no bem.
Uhum. Nós estamos aqui caminhando para os instantes finais do Semana Boa Nova. E eu queria aqui pedir para agradecer muito a presença do Aguinaldo aqui com a gente hoje. Aguinaldo, novamente sobre o seu livro Jesus se observa, quem precisa dele pode conseguir de alguma outra maneira o livro?
Olha, pode entrar no meu site, é www.aguinaldopaviani.com.br. Inclusive lá tem a fotografia das nossas crianças, da creche, as nossas palestras aqui em São Paulo. Pode pedir por lá que a gente envia.
Aguinaldo com Gemudo.
Aguinaldo
Paviani, tudo junto?
Tudo junto. Tudo minúsculo. .com.br.
www.aguinaldopaviani.com.br. Aguinaldo, muito obrigado pela tua
presença. Eu que agradeço.
Hoje
prazer.
Agradecemos muito. Está chegando aqui uma última colocação aqui da Lucy Dalvaldo, dizendo que o programa está ótimo e manda um beijo para sua amiga Rosa, que ela indicou para a Lucy Dalva que ouvisse o Semana Boa Nova. Obrigado, Lucy Dalva. Um abração na Rosa também pela gente. Um abração também para o Sionário e para a Dona Dora, que estão sempre na nossa audiência, os nossos grandes inspiradores para os trabalhos espíritas. Uma ótima semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.